Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês...
PetCast!
Hoje teremos como convidado o professor Dr. Sandro Aparecido dos Santos. O professor Sandro se graduou em 1988 no curso de Matemática e Licenciatura Plena, na Fundação Estadual de Filosofia e Ciências de Letras de Guarapuava, atual Unicentro. Em 1992, especializou-se em Ensino de Física na Universidade Estadual em Maringá, e logo em 1985 obteve seu grau de Mestre em Estatística pela Universidade Estadual em Londrina, e no ano de 2008 recebeu seu título de Doutor em Ensino de Ciências na Universidade de Burgos, na Espanha. Desde 2002 é professor ativo do Departamento de Física da Unicentro, e foi um dos professores responsáveis pela fundação do curso de Física e Licenciatura.
Boa tarde, estamos aqui reunidos aqui na Academia de Física com o convidado professor Sandro para falar sobre a evolução do curso da Física, especialmente na Unicentro, e qual foi a evolução desde o começo dele até as suas projeções futuras. Então, professor, a gente quer começar falando sobre como que o curso de Física surgiu no nosso campus, como é que ele se deu, quais foram as impulsões dele para surgir, os principais sujeitos envolvidos na fundação do curso.
Ok, quero primeiro agradecer, né, o convite, boa tarde a todos também, e professor Pablo, obrigado por lembrar, né, de nós falar desse assunto importante para a nossa vivência acadêmica e nossa estadia aqui agora então no CDTEG. Agradecer a vocês, alunos aí do PET também, e será um prazer falar sobre tudo o que aconteceu até então, até porque, né, tivemos boa colaboração nisso, né? Não sozinhos, mas tivemos boa colaboração. Então nós estávamos dentro do departamento, dentro da então ainda universidade em processo de reconhecimento, né, em 96 e que de fato saiu, né, o reconhecimento da universidade como Universidade Estadual do Centro-Oeste, até então ela era uma fundação universidade, isso se iniciou em 90, né, e nós éramos o departamento de ciências exatas e naturais, ainda não era departamento de matemática inclusive. Então lá estávamos congregados professores de matemática, de química, de física, de biologia, iniciando também a computação. Todos esses colegas faziam parte de um departamento que chamava Exatas e Naturais. Com o surgimento de novas graduações, que daí em função da universidade exigia-se mais a alavancagem na graduação e também na pós-graduação. Então por isso iniciou-se o processo de criação de novos cursos. O primeiro curso criado então desde os que até então nós tínhamos somente 9 cursos na universidade como um todo, que era a antiga FAFIC, que era a Fundação Faculdade, né? E a partir dali então é que iniciou-se o processo de criação de novos cursos, e o primeiro foi o de Química. Tá? Então ele foi criado em 96, aproximadamente em 96, algumas datas eu não tenho certeza delas, mas são bem aproximadas. E então criou-se o curso de Química, e nesta criação do curso de Química é que o grupo de professores de Química e que davam aula de física, que não era, nenhum de nós era graduado em física, tínhamos habilitação em física, porque a formação também, a mais antiga, ela permitia você fazer uma graduação com habilitação em outra área, né? Então você podia fazer ciências, por exemplo, habilitado em biologia e matemática, podia fazer matemática habilitado em física, né? Então, no meu caso, na época, era matemática habilitado em física, assim como os outros colegas também. E aí, então, esse grupo se reuniu e teve a ideia de formar um novo departamento.
Então, a ideia da física surgiu dentro da química.
Dentro da criação do curso de química. E aí surgiu a ideia de criar um novo departamento que passou a se chamar Departamento de Química e Física. Tá? Daí então juntamos aí os 7 colegas da época, que eram o professor Carlos Policiano da Química, professor Aizes da Química, professor José Cantos também da Química, professor Wilson Rocha, que trabalhava com aulas de física, o professor Silvério Simon, que trabalhava com aulas de física, o professor Juarez Soares, também que trabalhava com aulas de física, e eu também trabalhava com aulas de física. Dávamos aulas de cálculo, de física, álgebra, e tudo que geometria analítica, tudo que pediam a gente dava aula, tá? Cálculo aplicado à economia, estatística, financeira, mas também muitas aulas de física. E atendíamos os cursos de matemática, e aí passamos a atender o curso de química, que também necessitava das físicas, né? E então surgiu o departamento de química e física.
Nesse impacto inicial, teve alguma mudança? Por causa que vocês começaram a dar aula para química e para física separado, foram dois cursos que surgiram, que tinha que ter professores, o número é bem menor de docentes, né?
Então, ainda nesse momento não, sabe? Porque nós estávamos em torno de 97, 98, né? E ainda existia somente o curso de Química, nasceu o curso de Engenharia de Alimentos, dentro do Departamento de Química e Física, fomos eu e o professor Cantos que escrevemos todo o projeto do curso de Engenharia de Alimentos, porque a primeira chefia do Departamento de Química e Física foi do professor Policiano, do Carlos Policiano, mas ele foi chamado para uma diretoria dentro da universidade na época, que nós estávamos passando por uma reestruturação de criação de novos cargos em função desse crescimento, então surgiu a diretoria de pós-graduação, Aí o professor Carlos foi convidado para ser o diretor de pós-graduação. Aí o único que a pessoa que podia realmente ser chefe, sem querer, realmente eu não queria, acabou sendo eu o chefe de departamento na época. Mas eu não tinha nenhuma intenção de ter cargo administrativo, eu odiava aquilo, eu queria ser professor. Mas há um momento na carreira que você tem que passar para uma função administrativa, não tem jeito. Então eu me tornei chefe do departamento de Química e Física, né, na sequência, ainda lá no campus Santa Cruz. Nós estávamos todos lá no campus Santa Cruz, com os laboratórios de Química e de Física funcionando no campus Santa Cruz, e nascendo o curso de Engenharia de Alimentos. Tá? Isso em torno de 97, mais ou menos, por aí. Tá?
O curso de Física não existia nessa época.
Não existia ainda. Tá? Aí, para poder entender essa contextualização, temos que falar um pouquinho do nascimento do CDTEG. Tá? Então, aqui existia esse espaço físico estruturado com as edificações, com praticamente, em relação ao que tem aqui, 80% já existia, né? 70% já existia aqui. E a prefeitura tinha uma fundação municipal e ela tinha criado os cursos de agronomia veterinária dentro desta fundação municipal. Na época, o prefeito era Vitor Hugo Burgo. E ele, só que ele tinha a fundação municipal, tinha os cursos criados, mas não tinha como fazer eles funcionar, porque ele não tinha estrutura para isso. E esse espaço aqui estava abandonado, né? Ele já tinha 5 anos de existência e não tinha acontecido nenhuma aula aqui dentro dele ainda, né? Nenhuma aula tinha acontecido aqui dentro ainda. Então ele estava aqui sendo já criando mato, vidros quebrados, telhado, né? Poder,
apodrecendo, infraestrutura
toda aqui prontinha, só que não funcionava nada aqui. Era para ser uma escola técnica federal da área agrícola, né? Ah. Este espaço aqui, ele foi criado pelo governo federal, foi o governo federal que destinou a verba, na época foi em torno de 5 milhões de reais, foi o deputado Dallavec, que era um deputado guarapuavano, que era federal, deputado federal, ele que conseguiu, né, este investimento para Guarapuava na época. Foram criadas 11 escolas dessas no Brasil todo, e autorizadas, nenhuma delas veio para Guarapuava. E, então esse espaço existia e não tinha aula aqui. Daí o prefeito sugeriu que a gente, então, em uma parceria com ele, viesse para o CDTEG, ele que deu o nome de CDTEG, inclusive, foi este prefeito, que o sonho dele era muito grande. Era criar esse centro de desenvolvimento tecnológico de Guarapuava mesmo. Tá? Ele tinha muitos planos assim, para dar mini curso de formação para pequeno agricultor. Ele tinha uma série de planos bons assim, para fortalecer a região enquanto agricultura de pequeno porte. Né? E por isso que nasceu este nome de CDTEC, tá? Que é o Centro de Desenvolvimento Educacional e Tecnológico de Guarapuava. Né? É isso que ele queria, dar aula e também avançar em tecnologia, né? Dar cursos. E como ele não tinha um laboratório para nada, lá então é que ele teve a ideia de pedir para o Unicentro apoiar ele, cedendo o espaço dos laboratórios de Química, Física e Biologia para ele poder iniciar as aulas de Agronomia Veterinária. Tá?
Quando que se deu esse início?
Daí então nós viemos para a CDTEG em 99, se eu não me engano, 98 ou 99, daí iniciou-se o CDTEG. Mas antes de iniciar o CDTEG teve muita discussão, muita briga, muita dúvida, que era um espaço do governo federal, que não era nem do município nem do estado. E nós não tínhamos nenhuma autorização oficial do governo federal dizendo que nós podíamos usar o espaço. Então ele foi literalmente uma ocupação, como diz o conceito, né? Ou invasão, como queira entender. Mas foi uma ocupação. E aí viemos para cá, então. Mas antes de nós, outros departamentos foram convidados. A biologia foi convidada, a matemática foi convidada, a geografia foi convidada, mas ninguém quis vir. Porque ninguém sabia o que ia acontecer disso aqui. Nós poderíamos chegar aqui numa semana e na outra vir uma mandado judicial dizendo que era para sair. O espaço não era nosso. Então foi realmente uma aventura, vamos saber o que dá. Então, viemos para o CDTEG, tá? Com o Departamento de Química e Física e o curso de Química e o curso de Engenharia de Alimentos. Né? Então, mudamos tudo para cá. Tá? Eu peguei até um carro, uma caminhonete que eu tinha na época minha também, uma Kombi da universidade, o professor Cantos, caminhonetinha dele. Fomos nós que fizemos a mudança. Não foi funcionário, não foi, fomos nós que fizemos a mudança. Tá? Nós e os alunos dos cursos, que nos ajudaram também, claro. E aí, trouxemos tudo para cá e iniciamos o trabalho aqui. Sem telefone, sem internet, sem protocolo, sem nada, era só nós e Deus aqui. Eu levava com meu carro, protocolo, todo dia lá para Santa Cruz, trazia malota e tal, até instituírem as coisas para nós aqui. Né? A gente ficou uns 3 meses aqui funcionando desse jeito, aqui começou a vir o telefone, vir internet, enfim, a gente começou a ter mais condições de trabalho. Né? Mas trabalhamos tranquilamente, sem problema. Nasceu o CDTEG. Aí, no ano de 99, então, é que a gente começou a fervilhar a ideia de criação do curso de Física, até porque era um sonho de nós, professores, que trabalhávamos com a Física, né, ter este curso de Física. E nós já tínhamos novos colegas aqui na época, iniciando, né, com a gente o trabalho em aulas de Física, até porque nós tínhamos mais aulas de Física em função da Química e da Engenharia, e agora também da Agronomia. Então, houve uma demanda de mais aulas de Física e foram necessários contratar mais colegas. Aí, então, é que veio o professor Valdir, né, veio o professor lá da USP, o peruano. Você recebeu logo em seguida também, né? Levei o Pablo, enfim. Então foi juntando o grupo aí. E com esse pessoal que a gente sentou e percebemos que havia, né, era interessante criar um curso de física licenciatura, né? A gente não pensou no primeiro momento realmente em bacharelado, que demanda, né, de pesquisas próprias do governo, dizendo que havia muita falta de professor de física, enfim, falei, então vamos, né, continuar na linha de licenciatura, vamos criar então licenciatura em física. E daí juntamos esforços, né, Paulo, o grupo todo, né, nos espelhamos aí em grandes exemplos, como a USP, a Federal do Mato Grosso, a própria UEL, que eu tinha colegas nesses lugares, eu tinha contatos, eles mandaram os projetos para mim. E a gente sempre ia conversando com o grupo, e como eu estava na chefia do departamento, eu era responsável por e construindo esse texto. A gente sempre estava discutindo as emendas, as disciplinas, enfim, e eu ali em cima do material, sempre trabalhando nele, construindo com o cronograma financeiro de execução. Foi muito bem feito na época o projeto, porque eles tinham um cronograma financeiro de execução muito bom, né? Se tivesse sido seguido à risca, né, Pablo? Nós estávamos muito bem hoje. Se vocês olharem o projeto original, vocês vão ver que ele tem um planejamento muito bom de execução financeira, que é justamente para termos o investimento necessário para o curso funcionar bem e, ao mesmo tempo, não ter uma demanda muito pesada de desembolso da universidade de uma vez só para poder fazer o curso funcionar bem. Mas ele nunca aconteceu assim, na verdade é isso. Só foi criado o curso, mas no decorrer, né, do avanço do curso, foi feito o desembolso do aperto, né? Vai reconhecer, vai renovar, tem que fazer, se não fazer, não reconhece. Então, as coisas começaram a acontecer dessa forma. Então, em 2000, né, é que é oficializado, né, o curso de física, e iniciam-se as aulas em 2001 daí.
2000 foi o primeiro ano letivo da física.
Exato, daí em 2000 eu saio da chefia, é que eu entero 4 anos, eu não podia mais ser reeleito, eu fiquei 4 anos na chefia. Então, nesse período, nós criamos química, criamos engenharia, reconhecemos os dois cursos e criamos física. Então, nesses 4 anos, fomos, na minha chefia, fomos responsáveis por isso. E aí, então, e a vinda do CETEC também. Né? Daí, em 2000, eu encerro a minha chefia, em 2001, então, eu inicio uma nova chefia, agora como departamento de física. Daí nós podemos separar os três, né? Daí ficou criado o departamento de química, com a estrutura dele própria, de engenharia de alimentos, com a estrutura dele própria, e também o departamento de física, agora com chefia própria e tudo. Né?
Mas foi dividido os professores também?
Oi?
Desse departamento, foram divididos os
daí, professores? Daí, sim, de cada um para a sua área. Então, até então, eu era chefe de 2 cursos e 3 áreas, né? Era química e engenharia, e professores de engenharia, professores de física e professores de química. Então, eu estava à frente de todo esse grupo. E aí, em 2001... Daí cada grupo foi para o seu lugar e nasceu então o departamento de física, agora sim somente com os professores que estavam então, dentro da área da física. Né? Nós os pioneiros e mais os colegas que vieram depois. Né? E aí assumiu então o professor Silveira, chefe.
E só tinham esses cursos? Né?
Somente esses cursos. Daí fisioterapia, farmácia, nutrição vieram depois e também na sequência iniciou-se uma negociação para que engenharia agronômica e veterinária passassem também a ser do Estado e pertencer ao Unicentro. Eles deixaram também de ser do município, da Fundação Municipal. Depois houve uma transição, aí, uma negociação com o próprio governo do Estado para esses cursos então passarem da Fundação Municipal, que era a FEG, e se tornarem cursos oficiais da Unicentro.
Esse primeira turma de física, como que era o perfil dos estudantes dela? Porque até a grade era diferente naquela época, não é a mesma grade que a gente tem hoje no grupo de física, né?
Sim, a base curricular em si, ela não teve muita alteração, né, em termos de essência, eu diria. As físicas básicas são as mesmas, né, as experimentais são as mesmas. A gente fez algumas alterações e ajustes em função até da exigência legal, né, que houve mudança da questão dos horários de estágio, depois veio a exigência de livros, depois veio a questão das discussões étnicas. Então, foram ajustes feitos em função até da exigência legal. Mas a base, a essência do curso, ela nunca mudou, né, que eu me lembro, né, Papa? Assim, desde que foi criado as físicas gerais, experimentais, modernas, eletrodinâmicas, tudo que vocês têm aí, nasceram com o curso. Tá? Então, foram poucos ajustes, realmente, assim, durante o transcorrer desse período aí. Tá?
O perfil do acadêmico mudou
então,
muito?
Então, daí o perfil do acadêmico, na verdade, sempre assim, né? Sempre há uma expectativa muito grande quando se inicia uma coisa simples com a química, simples com a engenharia, e não foi diferente com a física, né? Então, nós fizemos um trabalho de divulgação, né, Pablo? Fomos nas escolas, fizemos folder por nossa conta, né? Você lembra disso? Né? Tiramos do bolso, fizemos uns folders, sabe? Fomos para todas as escolas de ensino médio, o professor entrava na sala dela, os terceiros, para conversar com os alunos, tá? Fizemos um trabalho bastante extenso, assim, de divulgação. Então, tivemos uma procura boa no vestibular, né? Bem boa, até surpreendente para a física, sabe? E justamente com a ideia de divulgar, né? De realmente fazer perceber que o curso existia, até porque ainda não tínhamos a dificuldade da internet na época, não tinha página, não tinha essas coisas que tem hoje, né? Ainda não existiam essas coisas, tá? Então, nós iniciamos o trabalho desta forma. E lógico que a primeira turma, ela entra, com certeza, com uma grande expectativa e, né, com pensando, né, na formação deles, em função até da própria demanda que existia na época de necessidade de professor de física. Mas também há sempre aquele viés, né, do jovem que entra aqui com a gente, que ele também ser físico, né? Tá? Então, aí você traz esse embate dentro da licenciatura, mas não há nenhum impedimento de que o aluno siga esta carreira.
E a infraestrutura nessa época era do nosso departamento, pelo menos? Os laboratórios já existiam? Já eram bem equipados?
Não. Nós iniciamos o curso com o que nós tínhamos há, acho que 30 anos, mais ou menos, né? Que eram esses aí, que vocês veem pelas estantes hoje. Eu me formei, né, dentro desses instrumentos aí, que são os Bender, né? Vocês devem ver algumas caixinhas guardadas por aí, né? Não é um material ruim, né, Paulo? Aliás, de excelente qualidade, mas, né, para a época, muito boa qualidade. Então, era o que nós tínhamos para a formação. No ano de 92, mais ou menos, 91, foi comprado o que vocês têm hoje, que é da Maxwell, né? Tem bastante coisa dos didáticos hoje da Maxwell. Então, esses materiais são de mais ou menos 92, por aí. Quando eu estava iniciando minha carreira na universidade, foi feita uma compra grande para os laboratórios de física, mais grande mesmo, para a época e para os recursos que tínhamos, era uma compra bem considerável, sabe? E só que o sistema público, ele é complicado, não tem como a gente falar diferente do sistema público. O investimento sempre é muito baixo, muito pequeno, é sempre a custa de discussão, de pedido, de briga, você já foi chefe também, todos os colegas já foram chefes. É sempre uma guerra, assim, com a administração, para você tentar conseguir recursos para fazer investimentos no que você precisa. Mas isso não é só para física, até serve para qualquer graduação e para pós-graduação também da nossa universidade. Mas a gente iniciou, então, o curso com o que tínhamos, né? E daí lá para cá houve pequenos avanços, né, Paulo, mas ainda bem aquém do nosso desejo, realmente, né, do que nós gostaríamos que vocês estivessem, né, aqui, né, enquanto alunos nossos, mas não fica só na nossa mão, o investimento não sai, o departamento não tem independência, né, não tem gerência própria de finanças, né, não tem uma demanda de dinheiro destinada ao departamento de física, a universidade não trabalha assim ainda, né, ela é centralizada lá na parte central da reitoria, e de lá é que se negocia e se distribui dinheiro para todas as partes da universidade. Nós não temos um sistema descentralizado de finanças na universidade, então nós não temos, né, autonomia para gerir dinheiro. Nós pedimos coisas e torcemos para que, mediante certos critérios que eles adotam, nos destinem algumas coisas.
Sempre. Então foi uma iniciativa da universidade, foi uma luta que os professores foram atrás dele.
Sempre, cara, sempre foi e sempre será, eu acho.
Essas melhoras que teve no laboratório, teve um aumento no aprendizagem dos alunos, teve um melhor desempenho dos alunos na retenção do conhecimento?
Mais pessoas interessadas no curso também de física do estudo?
Então, a questão está assim, nós sempre buscamos, né, fazer com que o pessoal que está aqui fora da universidade perceba o curso de física de alguma maneira, né, tentando trazer sempre mais interessados em se manter ou estar aqui dentro estudando com a gente. Eu vejo que todo investimento, ele é importante e é necessário para que a gente tente melhorar o aprendizado, né? Agora, essa relação não é direta, né? Depende muito, vocês sabem mesmo, do aluno, né, que ele realmente avançar nos seus estudos ou não. Agora, é claro que se você tem uma infraestrutura mais interessante, mais adequada, né, ao que você se propõe formar, a chance de você melhorar o aprendizado desse aluno é muito maior, claro. Mas não podemos estabelecer uma regra de relação direta, né? Então, estamos cometendo um erro. Sim.
Sobre a primeira turma, quantos se formaram?
Eu não tenho essa certeza, mas é em torno de 5 alunos, mais ou menos, 5, 6 alunos, tá? Mas é o que me deixa bastante, sim, bastante... Há uma crítica, inclusive, sobre o departamento, né, sobre essa questão de alunos, número de alunos formados, mas nós não podemos, do meu ponto de vista, né, para se prender a isso, até porque, historicamente, desde que existe física no mundo, se formam esses alunos em qualquer graduação, em qualquer lugar, né, do nosso planeta. E nós não poderíamos ser diferente em função do que nós queremos com o nosso aluno, que é de fato qualidade, né, e a condição que ele tem ao sair daqui. Então, vocês devem saber, né, de história de alunos egressos nossos, né, que acho que quase sem exceção, né, Pablo, todos ou estão colocados no mercado de trabalho ou estão na pós-graduação. E já temos alunos nossos professores de universidades federais, de institutos, né, se doutorando nesse momento, já tem aluno que é banca de aluno, de ex-aluno, então vejo que é um ciclo bastante interessante. Então, o que me deixa bastante tranquilo nesse aspecto da quantidade é, de fato, a qualidade. A gente vê que o egresso avança, ele não fica estagnado, não fica parado. Ele está bem colocado em algum lugar, ou no mercado de trabalho, ou na pós-graduação.
Esses egressos retornam para o departamento? Visão da aula, por exemplo, na universidade? aqui mesmo?
Sim, alguns deles até se tornaram colaboradores aqui e ainda não deu certo, não deu oportunidade de fato se tornarem efetivos com a gente, mas as portas sempre estiveram abertas. Tá? Mas acaba que como você se vincula uma pós-graduação e acaba surgindo lá mesmo, você fica lá, né? Você já criou um grupo, já criou um trabalho, né? Um grupo de pesquisa, enfim, se vinculou a um pessoal, né? E surge a chance de você fazer um concurso lá, você acaba fazendo lá, né? Já tá conhecido do grupo, enfim. Mas, claro, temos alunos, assim, ex-alunos interessados em se efetivar com a gente aqui, principalmente na área de ensino, né? Também é uma briga que eu tenho com o departamento, e nós temos mais um professor da área de ensino, até porque eu tenho um colega para ajudar ainda nas coisas que eu faço com vocês, né?
Na primeira turma chamaram 5, né? Então teve uma evasão bem grande do começo ao fim. Você consegue notar algum padrão dessa evasão?
Na verdade, eu acredito que tem muito a ver com a questão da formação básica, né, no meu ponto de vista. Porque a gente, enquanto aluno de educação básica, de ensino médio, né, a gente tem um nível de ensino que não dá para comparar com o que acontece aqui no nível superior. Isso vai muito, então, da consciência do próprio aluno perceber que o nível de ensino mudou e que o ritmo de estudos também mudou. Ou você se dá conta disso, ou você não dá conta do que você tem que fazer, né? E não podemos ficar nos agarrando no que ficou para trás. Então, eu acho que o momento é de correr atrás, realmente. Eu te falo das minhas experiências, né? Quando eu estudei no meu antigo ginásio, tá? Que é o fundamental, séries finais agora, em Laranjeiras do Sul. Daí eu saí para fazer o meu segundo grau, que é médio, agora em Ponta Grossa. Também numa escola pública. Só que era uma escola pública de nível bastante alto. Era uma escola pública, assim, de nome. Ela tinha, assim, um peso muito forte, que é o Colégio Regente Feijão, em Ponta Grossa. E eu fiz meu ensino médio lá. Primeiro ano de aula neste colégio, eu levei paulada em matemática, levei paulada em psicologia, mas no primeiro bimestre, tá? Então eu cheguei lá, eu tirei, nunca tinha tirado 5 na minha vida. Não sabia o que era nota 5. Tirei o 5 na matemática no primeiro bimestre. Tirei um 3 em psicologia, tinha uma psicologia no curso que eu fazia lá, sabe? Aí eu cheguei em casa, assim, mas extremamente decepcionado e preocupado com aquilo. Eu falei, mas puxa vida, né? Falei, tá bom. O que eu fiz? Comecei a estudar bem mais do que eu achava que tinha que estudar. E passei por média ainda. Então, quer dizer, é uma questão de você se dar conta de que o nível mudou, o ritmo mudou, e você tem que resolver isso na tua cabeça. Não pode ficar culpando as outras pessoas, né?
Que é outro ambiente, né?
Que é outro ambiente, é outra vivência. Né? E até porque nós também já somos mais madurinhos, nós passamos do nível da rebeldia, do, né, não sei lá, não quero fazer nada, calma aí. Agora você está fazendo o quê? Você está se formando para ter um trabalho, para ter uma profissão. Então, tem agora, que mudar esse nível de consciência.
O aluno tem que ser ativo.
Tem que ser ativo, você tem que ter atitude. Agora, é claro, lógico, que também tem que haver a contribuição dos colegas professores, né, nesse sentido. Mas o meu ponto de vista é que ninguém é responsável pelo aprendizado de ninguém. Ou você estuda, ou você estuda, não tem outra opção. Então, é o que eu vejo. E em relação à evasão, também ela se comporta de acordo com a naturalidade dos cursos de física que eu conheço pelo país afora e também no exterior. Tá? Nós, enquanto departamento, sempre fizemos adequações, sempre procuramos articular colegas, até mudar professor de série para outra série, tentando ver se o perfil daquele colega tem mais a ver com o primeiro ano, por exemplo, se tem mais a ver com a física geral do segundo ano, justamente para tentar fazer com que vocês permaneçam um pouco mais aqui para tentar se encontrar dentro do curso. Porque muitas vezes você faz vestibular pensando no curso de física, mas com outra ideia deste curso. E acaba que você entra e percebe que não é aquilo que você queria, o que é natural também. Ainda bem que você já sai no primeiro ano e não perde seu tempo. Então, isso também acontece, é muito comum isso. Mas sempre houve, tá? Isso vocês podem ter certeza disso. Nossos embates em reuniões de departamento são muito fortes, sempre foram muito fortes nesse sentido de querer perceber por que será que nós não estamos conseguindo fazer com que os alunos fiquem aqui. A gente acabou criando, né, Pablo, um monte de possibilidades de bolsa, né, para que alguns reclamavam que não tinham dinheiro para se sustentar, que tinham que morar aqui e não conseguiam viver aqui. A gente procurou buscar todos os meios possíveis para trazer bolsas para vocês. Vocês não estavam sabendo disso, né? Nós fazíamos o que nós realmente estávamos preocupados com vocês. Vamos atrás de uma série de coisas possíveis, né? PIBID, PET, bolsa de extensão, bolsa de pesquisa, IC. Tudo que a gente pôde correr atrás, né? O corpo docente sempre, podem ter certeza disso, procurou fazer justamente para tentar dar apoio para vocês, para que vocês pudessem ter mais tempo de se dedicar integralmente aos estudos aqui, que é o que vocês, por exemplo, fazem hoje, né? Tá? Então, isso foi, de fato, sempre um esforço muito grande do departamento, procurando, né, fazer com que vocês tivessem mais assistência estudantil e, com certeza, também se dedicar mais aos estudos, né? Agora, essa parte de dedicar aos estudos, é por conta de vocês.
Mas isso é um ponto das bolsas, é um ponto muito interessante, que muitos dos alunos só estão onde estão hoje por causa das bolsas.
Então, a gente viu isso, a gente tinha essa preocupação, isso era uma angústia nossa, inclusive, sabe? Então, nós vamos tentar resolver, vamos tentar ajudar no máximo que a gente puder. E, de fato, a gente foi atrás e teve algumas conquistas.
Quando é que essas bolsas tem o programa PIBID, da docência, temos o PET e CED Pesquisa, o aluno ele tende a se polarizar em algum desses pontos, quando escolhe um programa de bolsa, seguir uma carreira... entra no PIBID e escolhe uma carreira mais docência?
Elas têm tido uma certa influência, eu tenho percebido isso, sabe? Que elas têm um ponto positivo nesse aspecto, que às vezes acaba resolvendo na tua cabeça, né? Aquela dúvida, né? E agora, vou ser físico ou professor de física? De repente o PIBID dá esse suporte. Ah, você, de repente estou IC com o professor Pablo, não. Ou realmente seguir o caminho da física, da pesquisa e aplicada, por exemplo, né? Tá, então é interessante, eu acho que é uma vivência boa, tá? Além de dar esse suporte financeiro básico para vocês, também ajuda nessas decisões, né? Vocês acabam realmente percebendo o que querem realmente, né, na carreira, né? Se querem ser físico, professor de física, ou professor de física de nível superior, enfim, acho que é importante. Ela tem que ter, né? Esses programas têm que ter esse sentido, senão não tem por que você fazer só para ganhar a bolsa, né? Não é por isso também, né? tem que fazer parte da formação de vocês, né? Para que vocês agreguem valores, agreguem conhecimento, e com isso, né, possam tomar decisões e seguir, né? Seguir a bolsa.
A ideia de um curso, por exemplo, de bacharelado de física já foi levantada também?
Sim, já foi levantada, até não sei em que pé que está a discussão, não sei se está a discussão, projeto ainda. As coisas tiveram que ser estancadas, na verdade. Nós já, foi há uns 3 anos atrás, né, tentamos a engenharia física, né, deu na trave, não foi aprovado, porque realmente estávamos no momento de impedimento de criação de novos cursos, ainda era no governo Requião, né, faz mais tempo, inclusive faz uns 6 anos. E aí deram uma congelada na ideia, né? Então eu acredito que daí surgiu depois da engenharia física a ideia de se, né, ressuscitar a questão do bacharelado, e talvez, né, a gente tenha que rever, né, talvez outra coisa. Agora com essa, eu tive recentemente num jantar beneficente de São Vicente, e foi sábado passado, né, e já está assim bem resolvida a questão de mais um hospital em Guarapuava, que é um hospital de câncer, né? Então já tem terreno, já tem dinheiro doado pela sociedade, já tem esse jantar, inclusive, era para isso. Então, talvez, pensar uma física médica, por que não? Tem um hospital regional agora, curso de medicina surgindo em Guarapuava, talvez seja um caminho.
Sim, dá para perceber que muitos acadêmicos, eles entram no curso da física perseguindo uma carreira física média, médica.
Então, talvez a gente possa pensar por aí, talvez criar um mestrado nesta linha, né, Pablo? Não sei, é uma coisa que o departamento tem que conversar. Mas temos, assim, a expectativa de ter mais alguma coisa para oferecer para a comunidade. Então, não somente a licenciatura.
Essas projeções futuras, então, incluem um curso bacharel também?
Um bacharel em física médica, ou bacharel geral, ou até a própria engenharia física. Enfim, isso é uma coisa que o departamento ainda vai ter que discutir e conversar também com a comunidade.
Você acha que pode crescer o nosso departamento de licenciatura também? Aumentar os laboratórios? Aumentar o...
Sempre temos sonho de crescer, sabe? Isso é uma constante na vida do professor universitário, sabe? Porque nós queremos, sonhamos que seja ampliado o próprio bloco, com mais 2 células aí para trás, possamos, de fato, ter mais equipamentos, mais laboratórios, mas aí, como eu falei para vocês anteriormente, é uma briga constante, né, via reitoria e governo do Estado, sabe que estamos passando por um momento bem crítico, não tem dinheiro para nada, né. Eu, por exemplo, com o nosso mestrado de Ensino de Ciências Naturais e Matemáticas, estamos esperando até hoje o nosso bloco, não existe, a gente dá aula aqui, dá aula ali, secretaria funciona lá, coordenação funciona aqui, está tudo picado pelo campus aí, porque nós não temos uma edificação própria para dar conta desse mestrado hoje. E isso já faz 3 anos, né, que a gente espera por esse bloco. Então, você percebeu o quanto é difícil e quanto é demorado, né, as tuas teus anseios, né, dentro da universidade. Mas a expectativa, ela existe, e sempre estamos atrás. Né, sempre as chefias que estão na frente do departamento estão buscando, né, sempre procurando, né, ver se a reitoria vira, né, a mãozinha para o lado da física e faz mais um investimento.
O maior obstáculo, então, é financeiro. Então,
é sempre financeiro, isso eu não tenho dúvida. Não é por falta de vontade de quem está na frente do departamento. Nós sempre dependemos da universidade e do governo do estado estar, né, com vontade de fazer os investimentos. E como a universidade cresceu muito, né, muitas vezes o dinheiro que vem, ele é estratificado demais. Aí tem Irati, tem aqui, tem o Campo Santa Cruz. E não vamos também deixar de perceber que há um embate político, né, de cada diretor, defendendo o seu campus e o seu grupo. E aí, então, você tem que ir lá com argumentos e critérios para dizer que o teu é mais importante para você ganhar esse dinheiro.
Então, Então, há projetos de mestrado e doutorado?
Sim, o departamento tem essas intenções, com certeza. Também na área da física, né? Não somente do ensino que a gente tem hoje. Mas já temos alguma coisa, eu diria. Já foi um grande ganho nós estarmos com esse mestrado na área de ensino aqui. Para nós já é bastante coisa. Mas é lógico, o departamento sonha, sim, em ter um mestrado na área da física pura, aplicada, coisa assim.
Eu ia falar até do momento que virou a universidade, e não simplesmente a faculdade.
O que você quer saber exatamente?
Como que houve essa troca
da FIG para... Então, em 1919, eu fui aluno, né, entrei aqui em 85 e me formei em 88. Trabalhei ainda em 88 em Laranjeiras como professor do estado, e 89 também, mas em 89 também já trabalhei como colaborador aqui. Em 90 eu me concursei em janeiro e assumi em março. Eu tenho 27 anos de carreira esse ano. Então, exatamente quando eu entrei em março, em junho, iniciou-se o processo de formação da universidade. Juntou-se, então, a nossa FASFIG, que era de Guarapuava, Faculdade de Filosofia e Ciências de Guarapuava, e a FECLE, que é a de Irati, que leva o mesmo nome, só que de Irati. Né? E juntaram, então, as duas faculdades com a intenção de formar dois campos universitários para se tornar, então, a universidade. Então, o processo iniciou-se em junho de 90, onde veio até esta autorização. Já tinha sido solicitada antes, claro, né? Mas em junho de 90 é que veio a autorização dizendo que vocês podem ser universidade via fundação. Então, daí nasceu a Fundação Universidade Estadual do Centro-Oeste.
Mas é uma fundação das fundações independentes? Ou elas foram simultâneas?
Era uma fundação que agregava os dois campos. E aí, então, nasceu a ideia da universidade. E aí, em 96, ela foi, de fato, instituída como Universidade Estadual do Centro-Oeste, como ela é conhecida hoje.
A pouca quantidade de alunos formados traz algum benefício para o departamento? Ele pode ser mal visto?
Aí é uma questão muito relativa, né? Ele é bem visto por nós, professores do departamento, como eu disse anteriormente, em função da qualidade que a gente vê no que a gente está realmente colocando à disposição do mercado de trabalho. Mas ele é mal visto porque ingere a universidade, porque o custo aluno, se ele olha esse custo aluno, ele realmente se torna caríssimo esse aluno. Você imaginar que formam 3 alunos, 2 alunos, né, no curso e lá em outras áreas formam 30, 35, até 40, né, entre os 40 e formam os 40. Então, eles olham desta forma. O gestor, muitas vezes, ele não percebe muito a questão do reflexo da qualidade que esse profissional traz para o mercado, né, para a sociedade. E olha muito essa questão financeira. Qual é o custo do aluno? Ele tem que fazer essa conta também. Né, ele tem que dar respostas também para o governo, que é o mantenedor, né, o governo do estado. Eles fazem o levantamento do custo do aluno. Se você comparar, então, 5 que se formam num curso com 35 que se formam num outro, veja a diferença que dá, é 7 por 1, né, de custo do aluno. Então, é uma diferença boa, então ele faz esta conta. A gente é sempre cobrado por isso, mas, ao mesmo tempo, a gente demonstra por outros fatores, né, que os resultados são muito melhores em comparação ao 7 por 1, né, do custo que ele vê. Então, muitas vezes, uma área que forma 35 não dá tanto retorno em qualidade, em pós-graduação, em mercado de trabalho, quanto aqueles 35 estão dando hoje, que se formaram em uma outra área, por exemplo.
Isso provavelmente é apontado quando é requisitado, por exemplo, fundos para aumentar.
Sim, sim, nos cobram veementemente isso. E a gente justifica sempre pela questão da qualidade.
Tanto é a nossa avaliação do governo nacional, né, que está muito bem colocado,
sim,
o nosso curso.
Exato, esses são grandes trunfos que nós temos, né? E mostrar essas avaliações, mostrar o que nós temos de alunos que estão produzindo, enfim, de ex-alunos que estão produzindo. A gente tenta caminhar por aí.
Eu queria saber também qual que é a sensação, né, ao ver, né, depois desse árduo caminho, né, que foi percorrido para a construção do curso da física, como é que é o sentimento que, ao ver, ler, né, matérias, dizendo mesmo que o curso é um dos melhores do Brasil.
Eu digo assim para você, nós, enquanto criadores, né, desta ideia, não digo eu digo nós, porque eu não fiz nada sozinho, nunca fiz nada sozinho, não gosto de me posicionar, não gosto de quem se posiciona como eu, você não faz nada sozinho nesses processos, né. A gente se sente bastante lisonjeado, né, orgulhoso, porque você, quando você pensa numa ideia, quando você cria algo, do meu ponto de vista, que sou bastante perfeccionista, você espera um bom resultado, você quer, de fato, ver um bom resultado, mas... Se você trilha o bom caminho, se você investe no bom caminho, independentemente das dificuldades que você tem, né, que a gente, de fato, tem que, literalmente, que dar os nossos pulos, né? E inventar coisa, e criar coisa, e pega o caminho alternativo, para dar um jeito de resolver e procurar levar até vocês a melhor possibilidade de informação, né? E, então, isso nos traz, assim, nossa, é muito gratificante. Eu diria, assim, que é até difícil de explicar, de falar sobre, porque é o que a gente quer. Eu, quando estou dando aula para vocês, eu quero ver vocês ali na frente, doutores, professores, enfim, renomados, né, bem vistos na sociedade. Aquele professor é um excelente professor, então você foi o melhor aluno. Né? Então, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Assim, faz que não dá para explicar assim, com palavras.
Né? Você como ver um filho crescer, né? Desde você trazer para a calça de tela.
É a mesma ideia. É a mesma ideia. Não tem como ser muito diferente, não. O sentimento assim, que você tem, né? A paixão por aquilo que você tem, ela é inexplicável. E isso, você sempre espera isso, né? O resultado. Então, quando eu vejo um aluno reclamando, ou que não está contente, eu falei, puxa vida, mas dê uma olhadinha para trás primeiro antes de reclamar, sabe? Você vai ver que você está aqui não é por qualquer motivo. Né? Teve muita gente ali atrás que sacrificou muita coisa, né? Tempo, dinheiro. Não precisa imaginar para vocês estarem aqui sentados nessas carteiras, apesar das dificuldades ainda que tem hoje, mas com certeza tiveram essa oportunidade. Senão não estaria nem na mão dos colegas que tiveram emprego para eles, e assim como vocês tiveram a chance também de fazer esse curso com a gente.
Qual seria o seu recado dos que entraram esse ano, os que estão seguindo o curso, qual seria o seu...
Os alunos?
É.
Então, eu, na verdade, sempre fui entusiasta, não acho que não vou deixar de ser, né? Sempre sou bastante entusiasta e bastante otimista em tudo. E realmente eu não gosto assim, de pessimismo e nem de reclamações, né? Porque a minha origem é origem bastante humilde. Né? Quando eu estava no ensino médio, para vocês terem uma ideia, a casa que eu morava nem luz tinha. Eu estudava luz de vela. Né? Então, e estou aqui. Cheguei até aqui com todas as dificuldades que tive. Então, quando eu vejo alguém reclamando com tudo que tem, dói, sabe? Porque eu vejo, puxa, mas tá fácil hoje, né? Tá bom, né? Tá tudo aí, internet, né? Cadeiras boas para sentar, iluminação boa, laboratórios, não os que nós gostaríamos, mas tem bons laboratórios para estudar, né? Tem material bibliográfico excelente na biblioteca, tem apoio, né? Tem professores, né, de qualidade, bons, que dão atenção, enfim. E o que eu digo assim, faça o seu papel, né? Cada um tem um papel a cumprir na sociedade como um todo. Dentro da universidade, cada um também tem o seu, né? Nós, professores, estamos aqui para dar o apoio para vocês, mas vocês têm que fazer o papel de vocês, que é correr atrás também. Você não pode se formar só pensando em ter com você o professor passa, o professor ensina. Você tem que correr atrás, você tem que ser mais curioso, estudar mais, buscar mais informação. Eu sempre fui, eu brinco, muito fuçador, sou curioso, gosto de saber, gosto de perguntar, sabe? Então, eu saber de tudo, não é só de física, tá, gente? Eu acho que você tem que, com a física, procurar saber de tudo. E para se tornar um bom profissional, porque o mercado ele é bastante criterioso, né? E quem reclama que não tem oportunidade, do meu ponto de vista, muitas vezes, é porque não se preocupou em, de fato, ser um bom profissional. Não podemos estar entre os do meio, nós temos que sempre procurar ser os melhores. E com certeza eu não vou ter dificuldade. Então, o meu recado é esse: é estudar, se dedicar, extrair o máximo possível que você puder enquanto estiver com essa vivência aqui, porque ela passa e depois que ela passou, você não tem como voltar mais atrás dela. Então, aproveitar o máximo do seu professor, do seu colega de trabalho, do seu colega de estudos, né? E com isso tentar absorver e ser realmente um profissional melhor, um ser humano melhor. Quando você sair de dentro da graduação, você estar com bastante condições, né, de seguir avante, ou na pós-graduação, ou no mercado de trabalho, mas quando você estiver à frente de uma entrevista, você ter o gabarito, ter condições, né, de dar conta daquela seu novo desafio, né, seu novo obstáculo, transpor aquilo e seguir em frente.
Aproveitar esse privilégio.
Que sempre aproveitar o privilégio e a oportunidade que você tem. Sabe? São poucos que têm.
Queria agradecer, professor, a sua participação. Esse é o primeiro convidado do nosso programa.
Tá certo.
Muito obrigado. Significa muito pra gente.
Eu agradeço muito essa oportunidade. É sempre bom falar, né, Pablo, do que a gente tem, do que a gente fez, do que a gente gosta de vocês. Vocês talvez não percebam, o professor Pablo é ali com a gente. Mas podem ter certeza que ele gosta de vocês. Se ele faz isso, é porque ele quer que vocês tenham condições de ali na frente enfrentar coisa mais difícil ainda. E é assim que a vida funciona. Tá? Então, eu que fico agradecido e estou à disposição. Que vocês precisarem, também, professor Sandro, está sempre para ajudar. Mesmo depois que saindo daqui. Tá?
Muito obrigado.
Esse podcast foi gravado no grupo PET Física Unicentro em Guarapuava e editado por Luciano Cardoso.